Sede no ar! Eu sou o Léo Oliveira, o Doutor Insabiche, e estou aqui com Edu Stasser.
Não acredito, voltamos! Finalmente! Que momento do Brasil,
sonora, né? Menina?
Que ódio! Eu...
Edu vai entrar agora com não. Culto para glorificar de pé.
É pra homenagear a Amanda, que abriu a temporada trazendo espiritualidade.
É, sim.
Sim, tivemos a pastora Amanda, agora a gente vai ter o pastor de Curicica.
Garoto, me respeita.
Não é você, é o pastor que tá aí no fundo, no seu fundo.
Mas voltamos, né, amigos? Finalmente, feliz 2024.
Ah, e pra você também, menino. Como é que você tá?
Ai, tô bem, mas podia estar melhor, né? A gente sempre podia estar melhor, a gente sempre pensa nisso, né? Mas, a gente, pelos casos de hoje, a gente sabe que tem gente que tá pior, então a gente acaba ficando um pouco melhor.
Sim. Olha, quem tá aqui também pra poder defender a gente caso a gente fale alguma bobagem e seja processado, né? A nossa representante da RH aqui pra fazer várias acareações. DD Della San Diego, Denise Tessari.
Duda Dureira! Duda Dureira! Oi, gente, estamos de volta!
Ah, adorei que chegou com Xadê, versão Yarnuô. Né?
Isso é chique, Xadê não é coisa chique? Ah, é muito demais. Chique, Xadê. Muito chique. Mais chique do que Enya.
Esse ano sem gravidez, hein? Como é que estamos?
Sem gravidez, por enquanto. Estamos em fevereiro ainda, pode ser que, olha, né?
Você tirou, você mexeu no seu corpo sem me consultar, Denise.
Quantos anos você acha que é minha gravidez? Eu sou o quê? Um elefante? Quantos anos já?
É porque eu pensei que era um bebê vampiro. Que a gente daria a luz ao primeiro bebê vampiro do Brasil. Pessoal, um vampiro brasileiro.
Eu.
Ai, volta. Você me abandonou.
E vocês, ai, já ouviram a voz do pai do bebê, que não existe mais, né? Que é Thiago Emanuel Nex.
Receba a cura, receba a unção. Unção de ousadia, unção de conquista. Unção de o que, Sasser? Determinação. Vitória! É uma vitória, tá aqui. Cara, eu tô ficando no nível de Narciso de aleatório, né?
A verdade, amiga, é a unção de multiplicação, amiga.
Ah, eu falei de determinação?
Sim, é unção de multiplicação.
Ai, meu coach, né? Meu ruim, é multiplicação muito melhor. Porque Jesus multiplicou o quê? Os pães e os peixes. Ei, Léo!
Você percebeu, Thiago, que agora nessa nova fase do SED que a gente alterna, né, histórias pessoais, histórias dos ouvintes, você tá em dois programas seguidos, a primeira pessoa a alcançar essa marca?
Não tinha percebido, mas agora eu me sinto ainda mais honrado, e sempre que você resolver gravar em cima da hora e eu puder, me
olha aí.
Ah, basicamente.
Então quem vem em cima da hora, em cima da gente também, é ela, né, pra completar o time aqui.
Seus problemas acabaram
de começar.
Sede no ar.
O consultório que segura sua barra e aconselha com muito bom humor. Traumas,
fofoquintas,
barracos familiares,
desilusões amorosas,
falta de esperança espiritual,
profissional
e sexual.
Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário.
Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escorrachados.
Seriadores.com.br.
Entre você também para a família Sede.
De volta!
Ai, de volta, sim.
E o primeiro caso da noite é do F, F de F e FFI, mulher, achei que era homem, no mínimo bi, idade 21 anos, signo de peixes e sexo sim, por favor.
F, God is what's supposed to love me. Dun, 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 dun. God is what's supposed to love me.
Eita, como ela tá musical hoje.
Bem, Sempre querendo me calar.
É que eu queria entrar na hora que você falou F a primeira vez. Eu entrei até o final, foi educado.
Tá. Posso ir?
Por favor.
Queridos, sim, do SED, vou tentar ser diretas. Vou tentar ser direta com meus problemas, que são muitos, apesar de pequenos. Estive saindo com um cara gótico, bonito e alto. Fiquei, adoro, apaixonada por ele, mas ele tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Ele foi muito importante para o meu amadurecimento. Amadurecimento com 21 anos? Tá bom.
Não, com 21 aninhos, o relacionamento longo dele foi o quê? 5 meses.
Mas você não sabe quantos ele tem. Ela tem
22. Então, não sei. Então, mas de repente ele tem 22. Ah, agora eu não posso fantasiar aqui, Danilo.
Deixa eu voltar, você não pegue o meu momento, Thiago.
Desculpa, eu tô desacostumada a gravar.
Ele foi muito importante pro meu amadurecimento, pois foi a primeira relação adulta que eu tive.
Adúltera?
Adulta. Para, isso me dá gatilhos.
Gente, Vanessa.
Enquanto estávamos ficando, fui expulsa de casa da minha mãe. Fui expulsa da casa da minha mãe e fui morar sozinha. E ele foi muito importante nessa fase da minha vida. Querida, você tem que falar o porquê que você foi expulsa, porque eu sou uma fofoqueira.
Nossa, é muito complicado. É, também.
Fiquei apaixonada por ele em segredo. Olha, uma paixão secreta. Sempre fingindo que pra mim também era um lance casual. Até que não aguentei mais, terminei, excluí de todas as redes sociais.
E você vê que ela resumiu tanto que é fácil da história dele, que poderiam render, ela não conta, né?
Ué, foi tão importante assim que ela só fez isso? Tá. Cerca de uma semana depois, ela conhecia um outro cara. Ah, nossa, tá. Ele é gentil e atencioso. Saímos várias vezes. E o sexo é excelente. Mas ele nunca vem até a minha casa. Sempre eu tenho que pegar metrô e um ônibus pra ir até lá. Sendo que ele tem vale transporte da empresa. E trabalha em home office.
Tá acontecendo, meu Deus? Como assim? Então, ela não acha importante dizer porque ela foi expulsa da casa da mãe. Mas ela acha importante dizer que o menino tem trabalho
vale em home office
e tem vale transporte.
Ô, gente, mas assim...
Prioridades narrativas, né?
Enquanto eu trabalho em mercado e quase sempre tenho que sair do trabalho, ir pra lá e gastar mó grana de passagem. Onde ele mora? O que eu deveria fazer? Gosto dele, mas ainda penso um pouco no outro. Deveria mandar uma mensagem? Deveria terminar com esse?
Ah, você devia casar com ele, viado. Vai morar junto com ele, nós dois juntos pra tudo certo.
É isso, resolve o problema.
Ô, amiga, F, deixa eu falar uma coisa. Foi tão importante assim que você já, numa semana, já ficou com outro? Não entendi. Amiga F, você poderia detalhar mais o seu caso.
Sim, tá? Apesar da gente gostar de gente direta, não tanto, né?
É, porque faltou partes desse quebra-cabeça.
Ela foi tão direta que pareceu louca, né?
Olha que de louca eu
ela
entendo.
Acha que a gente tá dentro da cabeça dela pra entender as partes que faltaram. Mas às vezes não, a gente tem que falar com a pessoa como se ela não estivesse aqui dentro da gente. Tô aprendendo.
É, mas eu acho que você tem bastante sorte, porque assim, você primeiro conheceu uma pessoa bonita, alta, gótica.
Gótica.
Muito importante, né? Por seu amadurecimento. E depois você encontrou um gentil e atencioso. Que
Rodrigo
faz você.
Gentile.
Que faz você rodar a cidade inteira. E sendo que ele trabalha em home office e tem vale transporte da empresa.
Eu queria saber o seguinte, Denise. Você, como profissional de RH, home office justifica vale transporte?
Não. Não justifica.
E aí?
Tem lugares que usam o home office, o vale transporte, para ajuda de custo na energia, na luz, no, na internet.
Queria, você pode ser RH da minha empresa, por favor?
Ah, eu posso. Eu tô tentando mudar de carreira, gente, não sei. Acho que eu vou cuidar de animais, dá mais certo.
Vai casar, então, né?
Vou casar com quem?
Com um animal, casa com um jumento. Um homem jumento.
Ai.
Não jumento o homem.
Ai, ai. Mas é isso. Eu não consigo te dar muitos conselhos, porque você resumiu muito.
você não deu uma informação do primeiro, por que você terminou, né? Tipo, simplesmente fui expulsa, fui embora, bloqueei tudo. Aí o segundo você vem com essa bomba, que ele falsifica vale transporte, né? Então a gente já não pode ficar do lado dele. E aí você quer que a gente decida entre os dois?
Segredo,
então.
Fingindo que era um lance casual, até que eu não aguentei mais, terminei, excluí de todas as redes sociais. Coitado desse cara.
Mas se você pegar esse caso aqui, e ao invés de olhar pra ele como um caso, e botar só como um sadúvida, olha só. Daí de onde ela fala, conheci um outro cara. Esquece o primeiro louro gótico, alto, bonito, sei lá. Vai só nesse segundo. Sadúvida, conheci um cara. Ele é gentil, atencioso, vai na história com ele. O cara é um cara que faz home office, ela tá afim dele, mas ele não vai atrás dela e ela vai lá. Ela quer saber o que ela deveria fazer. Sabe se ela vai gastar essa grana de passagem ou se ela vai terminar com ele. Entendeu? E aí, o que você diz pra ela?
Eu acho que, já que esse não é nem bonito gótico nem nada, né? Ainda tem esse entrave do transporte, eu terminaria.
Eu acho que quem quer, vai atrás.
Isso, ou então também arruma alguém que mora perto de você também, ajuda.
Você já falou pra ele, inclusive, que você acha injusto?
Que é legal morar longe, né?
Que é legal morar longe.
Isso é verdade. Mas assim, ela parece uma pessoa que não tem dificuldade em conseguir um outro homem, porque...
Não é, conseguiu assim uma semana, assim, eu aqui...
Entendeu? Pois é, eu tenho dificuldade. Se fosse eu ia pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de largar. Mas você que parece que não tem... Larga ele, daqui a pouco você arruma.
Você tá na flor da idade, bebê. Você tá na flor da idade, 21 anos. É a hora que você fica. Ter várias
relações. Diminui o raio do Tinder. Você tá botando aí 15 quilômetros, 20 quilômetros. Bota só 5 quilômetros. Entendeu? Também é uma dica boa pra ela. Se for o caso, né? No caso. Mas o que, gente?
Quer falar, né, mãe?
Não tem, né?
A gata escreveu, gastou tinta de caneta. Pra não escrever nada. PT, e aí pediu um conselho pra um problema que não existe, né? Voltamos de bom humor hoje. Voltamos de bom humor, né? O que você deveria fazer? Falar com ele, falar. Vamos transar num motel no meio do caminho, então? Nem pra você, nem pra mim, né? Ajuda, já que ele mora longe. Você mora longe dele.
Acho que devia ir no
Eu tenho feito isso com o meu pseudo. A gente mora no meio do caminho. Que ele mora na Zona Leste, eu moro na Zona Sul.
Aí.
A gente vai no meio do caminho.
Aí transa no meio do caminho, não fica nem
deu
pra
certo?
Um, nem pra
outro. Não sei se deu certo. Estamos em ato. Deixa aqui registrado que estamos em ato. No próximo sede, quem
sabe. E pra facilitar, ó, termina. Arruma um que mora perto de você.
É, eu vou pegar o raio.
Você falou que trabalha no mercado. Arruma um repositor, uma pessoa que trabalha no mercado lá com você. Facilita.
Um gerente.
Exato. Um outro caixa que fica ali do lado de você.
Eu adoro.
Facilita o trabalho.
Adoro.
Geralmente o mercado trabalha muita
gente.
Eu apoio. O ditado diz: onde se ganha o pão não se come a carne. Se diz, né? Mas a vida é um risco, gente. 21 anos, tá na idade de arriscar mesmo.
Isso aí. Bola pra frente. Vai.
Sai fora. E ainda disse que é no mínimo bi e ainda tem uma infinidade maior de possibilidades.
Bi existe?
Eu acho que não, né? Mas dizem que tem.
É, ultimamente as últimas têm desistido, né? Se voltaram atrás, quem descobriu no...
É isso.
Mas é isso, viu, F? Espero que você encontre seu G.
Viu, F? F de Francisca, F de Fernanda, F de Fludes Creuza, seja lá qual F você for.
É a F de skins, né, irmã do Tony.
É isso. Menina. Pega e se cuida. Beijo, muito. Beijo,
querida.
Beijo, viu?
Aí, chegando pra você. Oh, não, agora
até,
foi
o, até, o, até o pastor tá orando pra você, pra sua alma.
Entra na minha casa.
Entra na minha vida. Próximo causo é o do Rebelde com Causa.
E sou rebelde. Você é rebelde, Thiago?
Eu fui, né? Caso eu fui. Devia ter ido no show do Rebelde ao invés do show da Taylor, que eu não fui também, porque tava muito calor. Enfim, homem, o Rebelde com Caos é homem, gay, cis, muito bonito, sem modéstia mesmo, tem 28 anos, signo, médium de cura. Nossa, parece importante, né? Médium de cura é aquele médium que vai lá na pessoa e faz o quê? Cura. Ela.
João com... de Deus, né?
É, com... Pelo amor de Deus, garoto. Só de imaginar, já vejo... Só de falar o nome dele, já vejo uma tesoura sendo retoscada no nariz. Ai!
Que isso?
Coisa pavorenta. Você nunca viu os documentários dele, não?
Não, tipo...
Como ele operava? Ah, pois é, ele pega uma tesourinha dessas de unha, que é que tem a ponta torta.
Não é o Padre Quevedo?
Da... Não, esse... O Padre Quevedo é o que desvendava... Não é? Desvendava os não, sobrenaturais.
É, sim, era o Ed Warren da, do Brasil, né? Do Brasil, que não é do Brasil.
Caralho!
Brasil-Brasil.
Brasil-Brasil.
Enfim, onde a gente tava, enfim. É médium. Sexo, meu pipi no seu popô. Promissor pela riqueza da literatura desse moço aqui.
É, e tem 28 anos. Uhum.
28 aninhos. Bom
é,
período.
Seu pipi no seu popô é bem jovem.
Em cada perna, né, que ele tem. 28 aninhos, né?
Bom período do dia em que estiverem lendo isso, doutores. Oi, gente. Bom período do dia em que estiver ouvindo isso pra você também, Rebelde com Caos.
Bom período do dia.
Atendendo aos pedidos de Barras, venho aqui encaminhar a minha. Namoro Michael há uns 5 anos.
Nossa, Michael.
Começo de namoro, tudo lindo, maravilhoso, como sempre é. Mensagens fofas o dia todo. Ereções no meio da praça. Glube nas construções. Ah, eu adoro glube glube nas construções, gente.
Faz direito o glube glube aí. É o nome do papel.
Como eu fiz?
Glube glube. Até o, a, nas construções, né?
Do ponto então, assim. Glube glube. Nas construções.
O que tá acontecendo, meu Deus do céu?
Vocês viram o vídeo do homem que ensina a fazer moquete?
Sim.
Achei, brilhante, achei. Né? Uhum, que ele fala, ó, gente, não é só ficar chupando assim, tá? Você tem que pegar, ó. Né? Fica uma coisa assim gráfica.
Bem conhecedor ele.
Bastante. Blu, blu.
Mas, é. Algumas mini red flags. Vulgo exigir que respondesse rápido no WhatsApp.
Nossa.
Mas nada que me fizesse perder o interesse.
Logo você depois. Tá, de... Você tá concordando que precisa, Denise? Eu falando que é red flag também.
Não é red flags, né, gente? Tantos problemas
não,
que
red flags. Red flags não. É, mas é chato a pessoa ficar perturbando pra responder rápido no WhatsApp, né, gente?
E aí, você tá online, já passou 2 minutos, não me respondeu.
Não, aí não. É chatice gente. Mesmo. Chatice.
Não tem como. Eu tirei isso do meu e minha mãe ficou ofendidíssima, porque ela não pode saber quando eu vi a mensagem dela, que eu não fico azul. Enfim, isso é uma libertação. Eu recomendo a todo mundo. Vamos lá. Logo depois de começarmos a namorar, eu fiquei desempregado. Turururu! O que me deixou um pouco para baixo. Principalmente porque não teria dinheiro para sair com ele. Então... Sempre que saíamos, ele que pagava a conta. Eu não me sentia confortável com essa situação, mas passava por cima do meu orgulho para estar na companhia dele. Olha isso daí, tá certo.
Maduro.
Okay. Uns meses depois, a situação se inverteu. Eu consegui um emprego com um salário bacana, enquanto ele foi demitido e resolveu focar em terminar o curso dele. Tá. Não me importei. Não me importei em passar a pagar as coisas, pois ele tinha feito o mesmo por mim.
Correto.
Às vezes. O quê? Falou?
Eu falei correto mesmo.
Correto. Às vezes até pagava a passagem dele pra ele vir pra minha casa. Ele morava
temos
um pouco longe.
Temos um tema, né? Vale transporte. Esse programa é vale transporte.
É vale o transporte, né? Aquela pergunta. Vale o transporte. Pois é. Recentemente ele terminou. Não, já falei isso. Peraí. Recentemente ele terminou o curso dele e já consegui um trabalho na área. Deve ser conseguiu, né? Ok. Porém, ele não tem demonstrado muito interesse em dividir a conta quando saímos para algum passeio. Ah, tô entendendo. Vai acabar isso aqui. Começou com um almoço aqui e outro acolá, que eu pagava no meu cartão e ele nunca me mandava o Pix. Depois foi para os Airbnbs que reservamos para o final de semana, que eu acabo pagando sozinho. No meio disso, ela teve o ingresso do show do RBD, que a muito custo consegui comprar dois, mas até hoje ele não pagou a parte dele. E aí, gente?
Terminei, que eu tenho
muito tempo. Termina, mulher! A gente vê onde vai dar.
Tá bom. Mas nas últimas semanas, as coisas vêm mudando para pior. E saindo do lugar não pagar a minha parte, e indo pro lugar pedir dinheiro. No final.
Ela não tira o chapéu!
Ele me mandou vários áudios pedindo para eu alugar no meu nome um apê para ele morar. Nossa, gente, sabe disso? Pois como ele tinha acabado de começar a trabalhar, não tinha como comprovar renda no famoso app de locação de imóveis. Que toda que ele falou.
Eu adoro que assim, né? Pedir dinheiro, eu achei que era tipo assim, ah, me dá um dinheiro pra eu fazer, não sei. Não, é tipo, alugue um apartamento no seu nome pra mim.
Tem um pulo muito grande, né? De paga aí pra mim um X-Burg pra... Você pode alugar?
Exatamente.
Pode ser fiador do meu fiéis.
Você pode pedir um iFood aí pra mim, por favor? Não, seja devedor no meu nome.
Ele ficou uns dias sem falar comigo depois que eu disse não. E, muito bem, pelo menos eu disse não, ó. Pra você, ó. Arrasou. Semana passada ele me pediu pra mandar R$50 pra pagar o Uber pra ir pro trabalho, pois havia se perdido na cidade e se fosse pegar o metrô, iria chegar atrasado no trabalho.
Se perdeu na cidade, como?
Era a própria cidade, né? E se fosse pegar o metrô, ia chegar atrasado. Mas ele sabia tipo, onde estava o metrô.
O caminho do trabalho, ele faz todo dia, ele se perdeu e aí tinha que... Que confuso.
Não tava bem nesse dia, meu amigo.
Ele não tem.
Eu ia falar uma piada pesada, mas não vou fazer.
Ai, faz, por favor.
Não posso. É pesada mesmo.
Faz, Denise, faz.
Não, ele fez a Priscila Belfort. Ele fez a Priscila Belfort. Ai, perdão, senhor, desculpa.
Thiago não sabe.
Ai, meu Deus, eu tô aqui já indo no Google. Priscila, meu... Ela é irmã do Thiago, alguma coisa?
Cancela, Thiago,
conta,
por favor.
Conta pro Thiago.
Ela sumiu, tadinha. Ela sumiu em 2020. Ih, coitada, não vou entrar nisso aqui, não. Ah, entendi. Deixa eu pra... Vida que segue.
Quebrou, ai, né, Thiago?
Quebrou, né?
Ontem mandei mensagem pra ele falando pra já reservarmos o voo pro Rio pra irmos ao show do RBD. Nossa, ô meu amigo, tem tempo, né? E ele me respondeu: compra pra mim no seu cartão, porque não sei ainda se vou conseguir pegar folga pra ir ao show. Gente, que conversinha, né?
Desconversei. Aí se for no seu cartão e eu perder, tudo bem, mas não vou gastar meu dinheiro.
Desconversei e falei que era melhor ele ir de ônibus então, já que não podia confirmar com antecedência se ia ou não. Sem contar que quase diariamente recebo SMS e ligações de um famoso banco roxinho oferecendo propostas de acordo para uma dívida de cartão de crédito que ele fez. Já questionei e ele jura que não sabe como o banco conseguiu meu número para ficar me mandando as mensagens. O que acham disso, doutores? Acham que estou dando uma de Caio Castro? Ai, meu Deus. Ou estou na razão... É porque é abusivo? É tóxico? O que é dar uma
não,
de Caio Castro?
Não, porque o Caio Castro queria dividir as contas.
O Thiago... Ah, lembrei. Tá, ok. Gente, ou estou na razão de achar que ele poderia colaborar a conta dos rolês agora que ele está trabalhando também? Não, você está na razão de achar, sim, que ele tem que colaborar agora que ele está trabalhando também. Ganho mais do que ele sabe disso. Talvez ele esteja achando que por esse motivo eu devo pagar a conta. Mas apesar de ganhar mais, não ganho tão bem a ponto de poder sempre bancar os meus gastos e os dele. Já estou começando a deixar de sugerir alguns rolês que poderíamos fazer se cada um pagasse a metade, porque sei que ele não vai se oferecer para pagar a parte dele.
Então, você pode dizer, próximo rolê, você fala assim, olha, não vou conseguir pagar tudo, você pode contribuir aí?
Exatamente. É, porque aqui, ó, ele fala, beijos de luz a todos, ex-doutores que estiverem na sessão, aguarda esculachos. Acho que ele não vai tá levando esculacho, não, pelo que ele mandou aqui.
Claro que ele vai levar esculacho.
Por causa de claro,
porque ele tá permitindo que o cara faça isso com ele. Para de ser doida. Termine com esse bosta, por favor.
Não, não precisa terminar. Você pode, assim, você não precisa mandar o extrato metade-metade, né? Igual a gente já teve casos aqui que fariam. Mas você pode dizer, olha, não dá pra gente fazer as coisas mais pra pagar tudo, assim.
Não, agora sério. Eu acho que o seu boy, Michael, ele tá com algum problema financeiro e você deveria perguntar pra ele o que tá rolando e jogar real pra ele. Você não pode ficar sugerindo algo que você não falou pra ele ainda. Então você tem que falar com ele.
Essa questão financeira é complicada, né? Porque, tipo, tem gente que não se incomoda de estar numa posição que ganha mais e por isso paga mais pra pessoa que tá com ela, ok? Isso às vezes pra algumas pessoas não é uma questão. Pra outras é, sabe? Eu acho que o que você tem que olhar, e aí parece que é o que você já está fazendo, é se ele não tá perdendo a linha, não tá perdendo a noção, sabe? Aquela coisa de você dar a mão, a pessoa quer o braço. Parece que é o que tá acontecendo, porque as coisas começam a se repetir, começam a ser vários eventos, começa a ser desculpinha, começa a ser nunca lembrar de nada do que ele tem que pagar, começa a ele não pagar nada, entendeu? E aí o acordo de vocês no começo foi qual? Não acho que seja o caso de terminar, parece ser um pouco grave, mas o caso de chegar e falar igual você falou, Léo, perfeito. Ainda mais se for um passeio que a pessoa chamar, sabe? Ah, tô querendo ir não sei aonde. Você fala assim, ah, bebê, gatinho, lindo, amor, benzinho, vida, o que você chamar ele, boy, eu posso pagar metade. Você vai poder ir, né? Joga real. E se não der pra ir, praia é barato, é só você ir, não precisa pagar nada. Pra praia.
É, não, e até porque são 5 anos de relacionamento, né? Tem essa liberdade de falar as coisas que estão rolando. Acho que se você tá com uma pessoa 5 anos e você não se sente livre o suficiente pra falar coisas que estão te incomodando, que fazem parte da rotina do casal, alguma coisa tá errada, né? Uhum. Então acho que tem que começar por aí. Acho que você já tenha a liberdade suficiente pra poder falar, olha, tá acontecendo isso, é um pouco chato, fica pesado, não é porque eu ganho X que eu tenho que arcar com todas as coisas, nós somos uma dupla, aqui é uma parceria e por aí vai.
É, eu acho que pois vocês têm que pôr uns pratos limpos também em relação, tipo, ah, você vai reservar um voo, aparentemente não sabia se ele ia poder ir, porque ele falou, ah, não sei se vou conseguir folga, e aí a solução pra ele é você comprar no seu cartão, porque aí se ele não for, foda-se, você tem que dizer, não, olha, eu tenho que saber, porque você falou assim, desconversei e falei que era melhor ele de ônibus. Não, você tem que falar assim, olha, já que você não sabe se vai, eu não tenho como comprar nada, porque afinal eu não vou perder um dinheiro à toa. Você tem que descobrir se você vai poder ir. Porque tem o dinheiro do show também, né?
Cara, aí
não, tipo, sim.
É o seu dinheiro, você dá um valor, o meu dinheiro você dá menos valor, qual é a lógica, né? Trate o meu dinheiro como se fosse seu, aliás, até melhor, uhum. Porque não é seu. Né? Enfim. Eu peço também uma coisa pra ele ponderar aí, se ele não mandou esse caso, falando de uma coisa só, achando que a gente ia estimular ele a terminar, e se ele não tá querendo terminar com esse cara já, porque já são 5 anos, e tá, de repente, querendo encontrar uma razão pra isso, então eu sugiro você também a reavaliar se a questão é só essa, porque se a questão for só essa, acho que a sugestão pra você resolver tá dada. Agora, se não é só isso, você tá caçando, né, um motivo, né, dá uma avaliada aí, se é o caso. E se ele for um ótimo amante, uma ótima companhia, né, além de tudo, um parceiro, porque às vezes não tem dinheiro, mas você tá com febre, aí é ele que segura a sua testa na hora que você vai vomitar, sabe, essas coisas? De repente ele então não vale a pena terminar por causa disso, né, sem conversar, não tem o menor sentido. Agora avalia se tem outras coisas, porque se além de tudo, né, você vê, a pessoa não te paga um japonês, a pessoa não tá te comendo, a pessoa não tá te apoiando, não tá te ouvindo, não tá rindo das suas piadas.
E o vale transporte, né, que é o mais importante.
Não tá tendo vale transporte, aí vale a pena, né? E aí?
É, você toma cuidado pra não configurar a união estável, que parece que já tá, porque já que ele tá cheio de dívida sendo perseguido aí pelo...
Exatamente! Exatamente!
A situação dele tá roxa no Serasa, uma hora dessa, coitada, endividada. 4 planos de saúde no nome dele. Nossa, velho! É só...
Vai olhar o score no Serasa, vai estar como? 300,
250. Eu quero deixar um recado pra você, tá? Sálvame del vacío, sálvame de la soledad.
Eu sou rebelde porque o mundo quis assim.
Ah! Adoro essa versão da expectativa, né, gente? É um do tipo de humor excelente nível.
Conta pra gente do show, viu? Fiquei curioso como é que foi. Você,
foi bom. Você
na Ri tava bem, tinha levado o shot de adrenalina dela.
Ai, tadinha,
até que esse caso é velho, né, gente? Que esse show do Rebelde foi quando? Novembro, né, menino?
Sim.
Dia a 10 gente já tá, nossa, já tá fazendo a raspa do tacho.
Esse casal já até acabou, se pensar.
É, conta pra gente no bate-bala.
Ai, eu amo. Vamos lá então, amigos.
Vamos lá. Vamos como você passou mesmo.
Vamos lá. Eu mudei a posição do microfone aqui pra ver se ele pega mais a minha voz e menos o ambiente externo.
Tá rolando, né?
Tá então, rolando. O próximo caso é do Wagner, sim. Oh. É Wagner, homem, ex-usuário do falecido Twitter, idade 25, signo, nasci em março. E sexo, nada mais me lembro.
É, o segundo tem duas opções pra você, não vamos estar adivinhando.
Pois é. Qual a graça de fazer isso, gente? Se ele podia escrever só assim, Ares ou Peixes? Sabe, eu nasci em março. Pessoa
que
ele
queria ser um dia de março, indicada. Cara. Que dia deve de março?
Ariano. Deve ser ariano, vai.
Um pisciano não faria isso.
Não, faria não.
Não mesmo.
Então
gente,
vamos lá.
Coração muito bom.
Olá, DRS, tudo bem?
Olá, Denise, tudo bem? Denise, Denise,
que? Que? Olha,
conheci o Ced através do Lagado Cast, que por sua vez...
Muito obrigado, Sassi, por estar trazendo gente pra gente aqui, né? Muito obrigado.
Ah, é que a gente aqui faz essa permuta, né? Quem tá aqui tá lá, quem tá lá tá aqui, um grande surubão, né? Delícia.
De Noronha.
Conheci o Sérgio através do Logado Cast, que por sua vez conheci através do falecido spin-off podcast.
Eita!
E o Sasser fazia parte com o Moreira. Tempo isso, hein, amigo? Tempo pra caramba isso, hein? E desde que comecei a escutar vocês, me apaixonei. Gosto bastante de como vocês dão risada das fics e como levam a sério e opinam de verdade em casos difíceis.
Nossa, tá falando que nossos casos são todos mentiras?
Eu não quero arrumar intrigo com alguém que parece que tá ovacionando a gente, amiga. Eu quero só gostar dele, assim, agora.
Ah, tá bom.
Entendeu? É, não, não tá esse nome.
É isso, tem que aproveitar, gente.
Não. É,
tá bom, Wagner.
A minha barra começou exatamente em janeiro desse ano. Caso quente, hein? Janeiro.
Falta quente.
Mas vou voltar um pouco atrás. Mais exatamente em fevereiro do ano passado. Quando conheci.
É aquele efeito, né? A pitinha.
A Ana. Nome já alterado. Numa loja de celulares que comecei a trabalhar. Ana é muito bonita, doutores. Tem 22 anos, gente boa e um pouco tímida. Mas eu me apaixonei de cara por ela. E depois de alguns dias conversando pelo Zap depois do trabalho, a convidei para sair. E nos demos
depois
muito
do trabalho, hein, gente? Olha só, uma pauta de RH depois do trabalho, não durante o dia. De trabalho é trabalho, isso. Depois do trabalho.
E com o passar dos dias, começamos a ficar. Quanto mais tempo a gente ficava junto, mais tinha certeza que tinha encontrado uma ótima pessoa. E em maio, pedi ela em namoro. Ela é muito paciente no trabalho. E eu sou bem tranquilo. Então nunca levava os problemas. do expediente para casa. E o nosso namoro estava indo muito bem. Casou.
Glória, glória.
Pois, chegamos em janeiro desse ano. E a minha namorada recebeu uma mensagem de uma amiga que está morando no Chile. E então ela ficou bastante chocada e me contou que a moça havia descoberto ser HIV positivo.
Santo Deus.
E que a amiga estava em tratamento e estava bem. Sucesso.
Estou me tratando. Uma nova mulher.
Percebi que a Ana tinha ficado bastante mexida com a história e começou a ler bastante sobre a doença na internet. E com o passar dos dias, ela ficou bastante estranha, doutores. Eu sempre perguntava: meu amor, tá tudo bem? E ela sempre dizia que sim. Mas Ana começou a ficar mais quieta e aérea, gente. No fim de semana, convidei para ir ao cinema, que ela ama. E ela disse que não estava com vontade. Eu achei bastante estranho. Percebi também que ela estava comendo menos. Cansado e preocupado de vê-la assim, um dia depois do trabalho, a confrontei. E disse que estava muito preocupado com o jeito que ela vinha se comportando. E aí, doutores, ela começou a chorar e me disse:
acho que estou com HIV.
Santo Deus.
Nessa hora, eu dei risada, de nervoso, e fiquei sem entender. E ela chorando que me explicou, que tinha visto na internet que pessoas com HIV tinham sintomas que ela havia sentido há um tempo atrás. Abismado com aquilo tudo, eu abracei e disse que ela só estava assustada pela situação da amiga e que eu não transava com ninguém fora do relacionamento. E ela também não. Vivemos colados. Pra ela desencanar.
Mas, tá, doutor, eu tenho que fazer um adendo aqui, uma correção. Porque assim, HIV não tem sintoma, não é doença, né? É um vírus. Então, assim...
Uhum.
Ela provavelmente está confundindo, tal, com as pessoas fazendo antigamente e lendo sobre a AIDS, né? E aí já é um outro rolê. Agora, esses sintomas que ela teve aí, provavelmente foi de outra coisa, né? Agora...
Mas não é assim, tipo, você vê o Google uma doença e você começa a sentir as coisas? Não tem isso?
É, pois é, mas por que ela ficou tão impressionada com a amiga? Será que ela pegou a amiga?
Vamos ver. Vamos descobrir.
Eu acho que vai ter reviravolta.
Esse, pelo contrário, ele dá detalhes pelo jeito.
É, acho que vai ter uma reviravolta aí, porque essa desconfiança dela não é só esse sintoma, não.
Pode ser dengue também, né, gente?
Hoje em dia tem grande chance.
O Brasil tá com SUS de dengue, né, gente? Janeiro?
Tá.
Não tava rolando.
Não.
Então vamos lá. Mas, doutores, ela não desencanou. Vivia preocupada, comendo pouco. Começou a faltar no trabalho. E aí eu disse:
meu amor, vamos fazer o teste e você tira isso da sua cabeça. Não temos nada.
Fomos lá, fizemos e felizmente deu negativo pra doença. E ela ficou bem tranquila, mas só por uma tarde. No outro dia, ela estava mal de novo e veio com o celular me mostrando que existia um falso negativo. E que só teríamos certeza ou não que estaríamos sem a doença após 90 dias dos sintomas dela.
Ai, gente, foi para com essa loucura, gente, de ficar vendo as coisas no Google e achando que tá com a doença. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Tô falando pra mim mesmo. Para com isso, gente. Ai, isso não leva a nada. A gente
tinha sentido uma vez eu tava tão pirada que eu achei que eu tava com esclerose múltipla.
Meu Deus do céu!
Ah, amiga, cara, eu te entendo, passei por isso também.
Porra, eu achei que eu tava com esclerose múltipla. Eu falei, meu não, pai, eu tô com esclerose múltipla.
Eu já mas tive olha só, essa Ângela tá pensando que ela tá ali no general imunológico de falso negativo, que ok, existe, mas que ela já está com sintomas de longa data, então assim, não bate uma paranoia com a outra, sabe?
É, então.
Toma de paixão, né? Em abril... Lá fomos nós fazer o exame de novo. Ué, agora me perdi.
Aí depois você descobre que a barra não é tão recente, né?
É, porque...
tava todo feliz, achando que estávamos em 2024.
Exato. Ai, que ódio, Leonardo. Que ódio. Em abril, lá fomos nós novamente fazer o exame. E mais uma vez deu negativo. Mas vocês acham que ela aceitou o resultado? apenas por uma semana. Dias depois, veio com a história de que havia estudos que a doença poderia ser diagnosticada depois de 6 meses do sintoma dela. Mano. E eu aí, já sem muita paciência, disse que ela precisava procurar ajuda.
Uhum.
Doutores, eu percebi que novamente ela voltou a ficar triste. Vinha com o celular e me mostrou. Meu Deus, que mulher chata. Puta que pariu.
Caralho, caralho. Vinha com... Ela não tem outro assunto.
Ela tá com problema.
Vinha com o celular e me mostrou uma fofoca nova sobre os exames. E as possíveis janelas imunológicas sobre HIV 1 e 2 e tal. E mais uma vez, muito preocupado, sugeri que fôssemos a um infectologista. Pois bem, a médica foi super atenciosa e disse que na internet tinha muita informação. E isso confundia as pessoas. Mas como ela estava preocupada, que refizéssemos exames com mais 60 dias. Então chegamos no final de junho e lá estávamos mais uma vez fazendo um exame que nos dizia... negativo.
Porém, o exame já se chega.
Meu Deus do céu, interna. Interna.
Pelo amor de Deus, sem sombra
interna
de dúvida.
Miserável, pelo amor de Deus. Cadê?
Mas,
negativo. Porém, ela ficou aliviada apenas 2 dias e diz estar mais calma. Porém, só vai ter certeza que não está com HIV em janeiro do ano que vem. No caso, agora, janeiro desse ano. Quando completar 1 ano, se baseando em mais um artigo na internet. Sério, doutor, o que eu faço? Termina. Estou cansado de pedir para ela procurar ajuda e muitas vezes a vejo sofrer e fico muito triste porque a amo. Sei que esse é um caso complicado, mas percebi que nos últimos meses comecei a ficar triste com toda essa situação, Sede, e vocês têm me ajudado a passar por esse momento complicado. Um grande beijo. Carol Dua Lima, sou seu fã.
Você jura?
PS, vou colocar a resposta de vocês. Não coloca, não, menino. Agora coloca a resposta de vocês pra ela escutar. Torçam por mim.
Amigo, ela não precisa de um infectologista, ela precisa de um psiquiatra.
E aí?
É, psiquiatra, ela fazer terapia. Eu acho que ela tá com um problema. De achar que tá com doenças e tal. Já tinha
amiga, relaxa.
Pô,
relaxa.
Eu acho que assim, ela tem que parar de ler arquivo no MBL, né? Porque a fonte que ela tá consultando tá foda.
Eu já tive várias doenças, graças ao Google.
Graças ao Google, é ótimo.
Eu tive várias, né? Esclerose, câncer.
Múltipla.
É.
Mano, e assim... É, arruma
HIV, HIV nova. Eu já achei que eu tivesse várias vezes também.
Menino.
Porque tudo eu sentia. Sentia tudo e sentia. Gente, pelo amor tudo de Deus. É, então, você acha que tem sintoma de uma coisa que nem tem sintoma.
Eu acho que assim, se ela. Eu entendo ela estar preocupada se ela estiver sentindo coisas que ela não consegue entender, né? Tem que ir atrás realmente. Mas não é fazendo teste de HIV a cada 2 meses toda hora que ela vai.
É,
sim, é porque repito. Você pode estar morrendo uma hora de outra coisa agora e não tá sabendo. Você tá sabendo?
Porque você tá procurando uma coisa. Ah, minha amiga teve, chupei ela e acho que eu tenho. Não.
Sim, você pode estar com cirrose.
Não, agora, se ela tivesse dado um chups na amiga. Se ela tivesse dado um chups na amiga, tudo bem. Mas se não deu chups, gente, não tem nada, tá tudo certo, meu anjo. Você usou droga com
seringa? Esperando.
Usou também, tá suave também.
Eu, hein? Eu tava esperando uma reviravolta do tipo assim, ah, ela de repente descobre que é HIV positiva e ele não, e aí isso poderia ter aí uma traição, sabe? Pra dar uma polêmica, uma açucarada no caso. Mas no não, caso aí...
Eu esperava que em algum momento teria algum sentido o caso, mas...
Eu também.
Mas não...
né? Ela ficou com a amiga e tal.
Nossa. Você vê que eu até li com a minha voz séria, né, cara, o caso.
Sim, não bufou uma única vez.
Exato, com a minha voz séria. O povo cantando aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, na minha orelha, e eu lendo com a minha voz séria. Pra isso, gente.
Eu acho que desse caso a gente tirou o esforço do Edu mesmo, que foi louvável.
É, parabéns, Edu.
E ela precisa se cuidar, né? Precisa.
É, não, eu falei. Eu me estressei com a gatinha. Mas eu acho realmente que, como a Denise falou, ela precisa de ajuda de uma pessoa, de um terapeuta, de um psiquiatra, um psicólogo.
É, e não é normal isso.
Exato. Um taxista, assim, né?
Do quê?
Um taxista. É que a gente conversa com o taxista e fala as coisas pra eles, eles conversam com a gente.
Amigo, hoje não existe mais taxista aqui, não, tanto.
Existe sim, amiga. Existe na rodoviária, eles não deixam nem você pegar direito o Uber lá, porque...
Ah, então tá a sua solução. Põe Ana num táxi aí, no Gugu.
Fando. Sabe, uma rodada com ele gasta R$100 na corrida. Quando acabar, ela tá aliviada, sabe? E aí ele vai contar uma fofoca nova pra ela também. De repente vai contar de uma tia que tava com piriri. Aí quando foi ver, descobrir tava com problema na barriga. E aí ela vai arrumar uma doença nova, sabe? Pra ela poder investigar outra coisa. Enfim.
Oh, santo Deus.
Não, porque pelo menos muda o foco, né? E assim, para de se culpar, né, gente? Porque a questão é assim, ele vê o problema dela, ele gosta dela, mas quer ajudar. Só que, tipo, se você também não consegue... Como é que você vai mudar o mindset? Ai, que merda, velho. Você vai mudar o pensamento da pessoa, cara. A mulher... Né, enfim, é isso.
Não, e ele já ajudou ela demais, tá, sendo super compreensivo, fazendo esse 1 milhão de testes.
Faz vários exames
do lado dela. É.
Não, já amigo, foi. Então relaxa. Relaxa.
Relaxa, cara.
Relaxa. Relaxa, tá? Senão não encaixa, né?
E é isso, ou também é importante o modo bom de você lidar com o maluco, é você agindo de acordo com a maluquice. Aí o que eu te dei um exemplo aqui agora é caso você queira fazer isso, entendeu? Agir com a maluquice dela. Ai, moço, se você estiver ouvindo aqui, tá? Desculpa, não tô te chamando de maluca, não.
Imagina.
Pô, né? Não, você só precisa de um...
É, gíria regional, gíria regional.
Não, é um negócio que eu vi na internet.
É, gíria regional, gente. Gíria regional.
É, não, ele que não quis dizer isso.
Não, não quis, não. Não. Eu tava falando mameluca.
Meu Deus.
Ai, beijos para
boa sorte, tá? Saúde para a Vagnéria. Ana, como é o nome?
Ana.
Prima.
Boa sorte pra vocês. E espero que depois do teste de janeiro desse ano, ela tenha ficado tranquila por mais de uma semana.
Que ódio, Leonardo. Que ódio. E é isso, Wagner. Manda bate e volta pra gente, que a gente vai ler esse ano, não daqui a 3 anos.
Ai, podemos ir pro próximo, hein?
Sim. Podemos. Último caso.
Último caso da noite é... Tô ficando presadinha.
Ah, calma, presadinha.
Mulher, no mínimo bi, fã da 600, tem 27 anos a idade. O signo dela é Jorge Aversila. Sexo... Ai, de mim que sou romântica. Ai, eu sei.
Ah, coitada. Ela é canceriana.
Olá, prezados.
Olá, prezadinho. Olá. Tô ficando prezadinho. Uau. Tô ficando prezadinho.
Por favor, ler com voz sexy, não com voz do Mickey.
Mas tá rolando.
Tiaguinha, faz me conta pra você.
Respeito, por favor, ao caso. Escrevo esta dúvida direta da mesa do bar. Ou direto ao ponto. Lavar o pau na pia do banheiro da casa do ficante namorade é de fato um problema?
Não, repete que foi muito informação.
Como é que é?
Ou direto ao ponto. Lavar o pau na pia do banheiro da casa de ficante barra namorade
é de fato
um problema?
É, eu acho que tem coisas piores pra você fazer no banheiro da pia. Eu gostaria de dar continuidade, porque pior é você cagar na pia da pessoa. Acho que isso aí é o pior.
Ah, não, de fato, cagar na pia é um pouco mais extremo, mas assim, não tem acesso ao chuveiro pra fazer a lavagem do pau?
Estamos nesse impasse por aqui, entre quem não liga e quem acha horrível.
Tem quem comparou o ato de limpar um membro na pia ao de pessoas que deixam restos de comidas e outros dejetos não identificados na pia do restaurante de comida aquilo.
Não chega tanto.
É, acho que passou um pouquinho do ponto.
Existe uma pia de comida
de restaurante, de comida de quilo?
Pessoas deixam comida.
Já aconteceu no banheiro da firma, tem aqueles banheiros de Cuba, assim, o povo vai e joga comida lá e como é? É Cuba, não desce, fica nojento. Você vai escovar os dentes, tá lá uns fiapos de manga, uns feijão. É horrível. Eu preferia que lavassem o pau, inclusive, né? Mas...
É, tá falando?
Seria melhor, inclusive, né, amigo?
Mas o restaurante então. Aquilo não costume na pia, não.
Mas então, desde que deixe a pia limpinha, tudo bem. Ou quadra limpeza no seu quadrado.
Como é que eu vou saber que tá limpinha mesmo?
Beijos pra quem é de beijos e lambidas pra quem é de lambidas.
Nossa, gente, eu acho que é um limiar muito tênue entre o bom senso.
Mas peraí, você tá falando de limpar na pia do banheiro, não na pia da cozinha.
Da cozinha. Então, olha só. Ok, é porque assim, se você faz isso sempre, né, na mesma pia, na mesma pessoa, dá um jeito de levar você mesmo a toalha de rosto. Eu tô imaginando uma cena. Você tá lavando o seu pau lá, porque você precisa usar ele. Não deve ser pra você botar na sua cueca. Que a não ser que ele esteja exalando.
Eu finalmente entendi e eu gostaria de não ter entendido. Porque até então eu tava pensando assim, gente, quando eu tomo banho, né, eu lavo o suficiente para não precisar ficar indo na pia dos outros. Mas aí
não,
agora entendi.
Não, amigo! Romance rápido,
pós-coito,
entendeu?
Pós-coito, né? Entendi.
Não, pode ser pós ou pode ser pré, né? Porque tem... Às vezes você tá aí, né? Pá, não sei o quê, WhatsApp amarelo.
Entendi.
Né?
Entendi. Aí, você tá ali, vai receber a mamada, você fala, deixa eu já deixar.
Exato, se rolou um assunto. Aí tu fala assim, pô, vou ali no banheiro rapidão, entendeu?
Aí eu acho então... super certo, gente, desculpa. Se a pessoa não tem condição de dar um banho... Te dar uma toalha pra se tomar um banho.
Sabe? Então, eu acho que assim. Se é de fato você está indo na casa de uma pessoa que você conheceu no WhatsApp amarelo, você não vai dizer assim, vou tomar um banho no seu banheiro ali. Você vai lá, vou ali, né? Freshen up. E você dá aquela seada, ok. Agora, na casa do namorado, vá ao chuveiro.
Mas. Então, exatamente. Na casa do namorado, você deve ter, no mínimo, alguma intimidade pra você.
Exatamente.
Ou ir no chuveiro, ou ter sua própria toalha lá, né, de rosto, que você sempre usa, assim, com cheiro de pau. Sim. Mas, exatamente. Se for sua pegação, gente, você pode também falar com a pessoa, olha, eu tô aqui numa subaqueira horrível, se você quiser chupar meu peru hoje, ou vai ser com gosto de queijo, ou se chupar
meu...
É a escolha da pessoa. Também não pode ter problema nenhum. É claro que é um pouco sem noção você chegar na casa da pessoa e ir direto tomar um banho. É, mas depende do nível de necessidade. Você não dita querendo muito ou não, né? Enfim, eu acho que você, por exemplo, lavou o pau. Você secou esse pau aonde? Você vai secar na toalha de rosto das pessoas? Meio desconfortável. Então, tenha decência de lavar o pau. Mas não seca lá, seca no papel higiênico, na própria cueca.
Vocês que são homens, me dei uma dúvida aqui. Geralmente, a pia tem é longe da...
Né?
É alta e é longe da torneira. Como é que lava o pau?
Depende da pia, amiga.
Chuveirinho.
Hã?
Depende muito do tamanho da pia, na verdade.
É, e o do pau, né, também.
Exato. Aqui em casa, a minha pia não é muito alta. Então, se vê alguém um pouco mais alto, consegue fazer o que tem que fazer.
Mas a minha pia é bem alta. Eu não consigo. Não consigo lavar o pau na minha pia. Então, eu normalmente uso o chuveiro.
Deus.
Porque se é aquela pia pequena, tudo bem. Daí até dá. Mas eu tô pensando numa pia encostada na parede, sabe?
Então, eu vou dar uma sugestão aqui para as pessoas que precisam lavar o pau, é usar o chuveirinho, e aí vai em cima do vaso, e lava o seu pau ali, passa o sabonete que tiver ali. O que? Nunca fez? Nunca precisou?
Não, é que chuveirinho é meio... né? Você vai molhar o chuveiro da pessoa.
Não, mas
você
aperta de acordo com a pressão para...
Eu lembrei do chuveirinho, da chuca de chuveirinho, lembra?
Eu não sei se funciona.
A gente tá tentando achar alternativas.
Mas assim, pensando nessa das pessoas que vão estar desesperadas com a pia, depois talvez seja melhor, porque o vaso você não vai lavar o rosto, né?
Não, eu vou lavar o rosto na pia, mas eu não vou enfiar a minha cara dentro da pia, né?
Não, eu tô falando porque ela disse assim, que coisa horrível, se deixar limpinho, não sei o que. Provavelmente tá se preocupando assim, a pessoa vai lavar o pau na pia e não vai deixar a pia limpa direito, depois eu vou lavar meu rosto com meus dentes ali. Então, se fizer isso que o Thiago sugeriu do vaso, já ajuda, porque ninguém vai colar o dente no vaso, eu espero.
Exatamente. Não se pode... não vai escovar o dente com a água do vaso não, hein, gente?
Por favor.
A gente não recomenda.
Mas eu continuo achando que o chuveiro é uma ótima opção.
Pois é, mas a pessoa geralmente... ela não deve estar podendo usar o chuveiro para fazer um negócio... Léo, se a pessoa pode usar o chuveiro e escolhe deliberadamente lavar o pau na pia, é a mesma coisa que lá mijar na sua caixa d'água. Ela tá te irritando.
Mas eu acho que se a pessoa que mandou isso mandou do bar, é porque muita gente na discussão do bar disse que costuma lavar o que costuma ter gente lavando, né, no, na pia. Eu acho que a gente tem que estimular o hábito das pessoas. As pessoas dizerem, vamos tomar um banhozinho, né?
Ah, eu tenho tanta amiga mulher, vem tanta mulher, que será que estão lavando chavasca também?
Chavasca é mais difícil, amiga. Chavasca é mais difícil.
Nossa, total, não tem como não.
Suas amigas vão aí pra fazer sexo?
Não, é quando vem pra fazer sexo, eu geralmente tô sabendo, eu libero, assim, tipo...
Libero o chuveiro.
Não, fazer. Aqui na minha casa, quando você entra no quarto, quando vocês vierem aqui no Rio, você puder vir aqui pra conhecer minha cachorra, minha filha.
Uhum.
Na porta tinha lá, sou a favor da pregação. Então, quando minhas amigas vêm aqui ficar com a cachorra, alguma coisa assim, eu falo, gente, ó, precisa atrasar, fica à vontade. Eu sempre falo que é pra trocar o lençol. Uma vez eu falei isso aqui,
recriminado.
A Saboia escreveu assim no meu vaso, que na minha parede aqui eles escrevem, né, no banheiro.
Uhum.
Deixo umas pincéis ali, as pessoas escrevem. Aí escreveu
tipo
assim,
drag race, né?
Aqui. Tipo drag race, no espelho, mas vai escrever no azulejo. Aí eu caguei aqui e acertando no vaso. Eu olhei pra ela e falei assim, Saboia, ainda bem que você cagou no vaso. Se tivesse cagado na pia, seria um problema. Cagar no vaso,
Não, cagar no vaso é o que a gente espera, né?
Você não perguntou onde ela lavou?
Certo.
O chavasco?
Não perguntei. Agora eu vou querer saber. Vamos estar lavando o chavasco. Falar, ó, o vaso se caga ali. Ali você lava sua mão e rosto. Chavasca, só lá no box.
A gente pode começar a deixar instruções, né, em cada ambiente do banheiro.
Lavar chavasco, sim.
Não, a gente pode botar, né, tipo, bota aquele quadrinho, né, com a informação, assim, não lavar piroca na pia, grato.
Sim.
Né? Aí bota um desenho do bonequinho lavando o piruzinho.
Isso! Ou então bota um desenho do bonequinho com as partes do corpo dele numeradas, aí se na pia você bota lá, 3 e 4 no vaso.
E aí tem um proibidinho do lado, né, o símbolo do proibido.
Não, se não puder.
Como aquele que tem subir no vaso.
Adoro.
Gamificação da.
Mas toda a minha família faz assim, Denise.
Ai, Brasil!
Mas olha só,
igual a Beatriz, né?
Sim. Eu acho que no mundo que a gente vive não dá pra exigir muito de onde lava, porque se a pessoa lava, já tá na vantagem, né? Que não lava.
Pô, gente, tá com o dente escovado hoje em dia.
Dente escovado, lavou o peru. Sucesso demais.
Outra dica boa, gente, é lenço umedecido. Eu não sei se faz bem pra pele do pênis, mas aí também é outra questão. Mas lenço umedecido é bom usar também, inclusive serve pro ânus, né? Também, que é outra região.
Do nada,
que isso, em caso de emergência.
Mas que banheiro de ficante que você foi que tinha lencinhos umedecidos, Thiago, me conta.
Não, mas aí você tem que comprar o seu pacote no Guanabara, tem promoção direta.
Você vai andar na mochila com o lencinho pra ir pra casa da pessoa
e passar? Mas muita gente já faz isso, sabia? Não, gay?
Ah, é?
Aguardando a oportunidade, né?
Adoro.
Eu não sei já pensando na maldade, mas tem gente que anda com isso ali pra poder limpar as partes.
Entendi.
Sei. Muito encebados, né, talvez.
Ai, que nojo.
Ai, não é isso não.
Mas pelo menos estão andando com
sebo de... Sebo de gélio, mas sebo de carneiro.
Sebo de gélio. A pessoa me manda um WhatsApp essa semana. Qual que é o sebo mesmo que eu tenho que comprar? Eu falei, de carneiro. Ele, ah, achei que fosse de bode.
Tava lembrando qual era o bicho. Amigo, isso acho qualquer farmácia?
Sim.
Tá bom.
Provavelmente você vai achar melhor naquelas farmácias meio natureba, assim, sabe? Que tem, tem curativo. Sabe? Como é quando é aquele negócio? É tipo um Mertiolate hipster. Sanativo.
Eu li...
Mertiolate hipster.
É, tipo... Né, é, não é hipster, é um negócio muito velho que minha mãe usava. Que é tipo um mertiolatão laranja, assim, chama Sanativo. Aí tem umas farmácias meio natureba que tem essas coisas, tem o sebo de carneiro também. Mas se você não achar o sebo de carneiro, Thiago, tem um maravilhoso, chama tipo pé de velho. É um negócio assim.
É, tu me mandaram te comprar pé de velho já. Ai, meu Deus.
O que é pé de velho?
É um negócio que passa, porque o pé fica cascudo da gente, vai ficando velho. Cara, você vê, num dia eu tô botando aparelho no dente, no outro dia eu tô limpando minhas cascas do pé do de velho. Nossa, gente, eu tirei esses dias. Vou te falar, se eu tivesse batido um reboco aqui na minha casa, que saiu do meu pé. Aquele dia do programa. Amigo, muita fuligem. Ai, que horror.
Thiago, eu vou te mandar o link da Shopee, que tem R$10 o sebo de carneiro.
Maravilhoso.
E aí você...
Sebo de carneiro.
Você estará adquirido.
Sebo de carneiro. Ai.
Vocês nunca usaram sebo de carneiro?
Eu nunca usei, amigo, não sabia nem. Porque fala sebo, te falei, né? Para mim parece no quê? É aquela sujeira que dá na beirola do pau. Pra mim é sebo, é aquilo, sujeira do pau. Aí eu penso no sebo do carneiro, eu penso logo na sujeira do pau do carneiro.
Não tem nem pau, gente.
É outra coisa. Vou te mandar uma da Amazon, R$9,90.
Valeu.
Tem nem pau,
não carneiro. Não tem, pau do carneiro em Google. Tem sim aqui, ó. Pênis de carneiro, estrutura. China importa da Islândia 2 toneladas de pênis de carneiro. Você sabia disso?
Pênis de carneiro? O que está acontecendo?
Em 2012, a Islândia se tornou a fornecedora oficial da China no quesito pênis de carneiro. Olha só.
Pra que eu quero pênis de carneiro?
Eles fazem frito, parece que é parte do menu erótico. Exótico da China.
Boa!
Nossa. Olha, quem diria.
Mas também é cultura, né, asiática.
Por isso que o Sassi achou que não tinha, que carneiro não tinha pau, estão vendendo tudo pra China. Os pau estão indo direto pra lá.
Os carneiros estão andando tudo capazinho por aí.
Tudo capazinho, tudo em nuco.
Hoje eu fiz uma xenofobia amarela dentro de mim. Cara, que coisa horrível. Eu tava lá, fui no hospital, né? Eu tô com 2 furuncos, 1 em cada subaca, coisa pavorosa. Aí fui lá pra dar jeito. Vi que tava com muito paciente. E muito médico novo. E eu tenho um pouco de preconceito com médico jovem, que eu acho que é uma coisa talvez um pouco idiota, mas eu tenho. E aí eu fui, quando eu fui me consultar, quando eu vi a médica, eu vi que ela era jovem, aí eu pensei, poxa, que merda. Mas aí eu vi a etnia dela, eu vi a asiática, aí eu, ai, asiática, ai, que bom. Porque eu pensei, olha, o quê? Inteligente. Viado! Merda. Ai, é jovem, mas ufa, é asiática. Aí eu falei, caralho.
Nossa, quanto
é, acho que tá. Quanto é etarismo inverso? Etarismo reverso.
Mas ela foi boa?
Ela me deu um remédio que eu espero que em 5 dias eu não tenha que me cortar, porque drenar furúnculo é um negócio, né?
Mas não é furúnculo, né? Deve ser um abscesso, um pelinho cravado, não
é? É um abscesso, mas porque é a mesma coisa, não? Na teoria, o furúnculo abscesso?
Não, o furúnculo é outra coisa, amiga.
Então, meu abscesso é por causa de Rexona, que ele não te abandona, né? Realmente, te deixa furúnculos. Então,
Mas se eu tivesse usado o cristal, não tava assim.
Cara, era cristal mesmo. Esses dias eu falei desse cristal com os outros e riram de mim achando que eu tava sendo maluco, tá, Léo? que o povo tá passando cristal no sovaco hoje em dia. Enfim, cristal, é verdade, eu tenho que lembrar, é verdade.
Mas ela
cristal.
Te passou o quê? Antibiótico?
Antibiótico de tomar, antibiótico de passar e um anti-inflamatório que ela disse que se eu tiver com sintoma de dengue pra eu parar de tomar imediatamente.
Eu vou te falar o seguinte, que... já tomei uns 3 antibióticos pra esses abscessinhos do subaco E não passou. Assim, deu uma diminuída e tal. Mas eu tive uma crise no meio de uma viagem, que foi horrível. E aí meu sonho nesses negócios é achar alguém que passa a faca mesmo.
Amigo, dói muito. Você já fez?
Não, mas é melhor resolver, né? Eu já fiz num que era um queloide mesmo que eu tinha nas costas.
Eu lembro, você falou.
Tive um pilonidal também, que é ali no cóccix.
Pilonidal, né?
Mas esse foi uma cirurgia com anestesia geral, assim, foi.
Eu queria uma anestesia geral pra tirar meus furuncos. Com certeza.
Eu tive um cistozinho, né? Que também teve que drenar.
No cóccix?
Foi tipo. Não, foi embaixo do peito.
Ah, sim, lembro.
Né? Que o homem me cortou
muito,
muito, muito. E tipo, ele ia e voltava, ia e voltava. Aí eu fui no médico, aí ele drenou e, tipo, depois ficou sangrando 1 milhão de dias, né? Mas agora, depois que drenou, nunca mais voltou, mas fiquei com a cicatriz horrorosa, porque o homem fez um trabalho porco.
Era um médico jovem?
Que merda.
Não, pior que não. Pior que devia ter uns 40. Não, asiático só aceita se for Nico, de Grace.
Cara.
Que aí ele faz outras coisas também.
Aceita todo mundo. Drenar. Não faz acepção.
Aceita de pessoas, né?
É quem não faz acepção de pessoas é Deus, coisa. Né?
Que?
Que?
Denise já desistiu dessa conversa.
É que ela não teve furúnculo, nem cisto, nem abscesso.
Nunca, amiga.
Já tive cisto.
Que cândida.
Ela é branca, loura.
Cândida.
Tive
toda mulher recentemente.
É.
Tive recentemente. É normal. Tive infecção urinária.
O coração aqui é aberto, né? O coração aqui no programa é aberto, né?
É.
O coração adorei esse momento hospitalar do nada no programa.
Do nada.
É caso de hospital, né, gente?
Mas é a melhor coisa, gente, com a furunca é drenar, isso daí é um fato, só que é muita dor, eu acho que não vale a pena. Eu começo a falar a palavra drenar, eu já imagino o corte sendo feito em mim, porque já tive furunco no sovaco, gente, de eu não conseguir baixar o braço, assim, no meio do sovaco. Esse aqui até que é um pouco mais para baixo do sovaco, então tá até melhor do que eu já passei. Mas assim, o corte a gente sente na carne da gente, cortando, enfiando, a pessoa espreme aquilo. Quando o meu estourou, porque um lado estourou e o outro ainda tô aqui pelejando com ele. Esse lado que estourou, quando eu tava tomando banho, que ele estourou, eu olhava assim pro meu sovaco, pela minha visão, né? Parecia a abertura de American Horror Story, que eu via aquele amarelo escorrendo assim na água. E eu só vi aquele pedaço e falei assim, caralho, ficava...
O meu que inchou na viagem, eu não conseguia nem levantar o braço direito. O Henrique teve que fazer a drenagem no chuveiro, assim, horrível.
Foi isso. Tempo. Ai, que dó, amigo. Ai, muito ruim, muito ruim. Enfim, espero que seja triste. Essa asiática, eu tava consultando no Google, eu achei os remédios que ela tava me dando, né? Mas não vou entrar em polêmicas, não.
Deve fazer uma pesquisa.
Ao menos você deve saber usar o Google.
Adoro esse plot dos médicos olhando no Google na sua frente.
Ela tá olhando no celular.
Depois não sabe o que as pessoas vão fazer no teste HIV a cada 2 dias, né? Esperando.
Adoro!
Com a credibilidade, né?
Ah, gente, mas é isso. Lavem o pau na pia mesmo, né?
E isso. Lencinho.
O importante é lavar o pau, tá?
Lave o pau na pia e enxague a escova com água de vaso.
É isso, lava o pau na pia, lava o pau na pia e depois seca com a toalha de rosto do amiguinho. É isso.
Isso. E seca a bunda no guarda no pão de prato, tá? Também é bom pra secar a bunda.
Meu Deus, coisa. Do nada.
Quê? Ai, santo Deus.
O que tá acontecendo? Ai, Brasil. Brasil, chegamos ao fim de mais um SED, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, é um elenco maravilhoso, né? Seguimos aí no feed do SED, provavelmente o próximo episódio aí pra vocês vai ser o meu arquivo confidencial, vamos ver, né, o que vai ser.
Emocionante, já Amanda aprendendo sobre ela, a história dessa patronice dela,
Você nem imagina o de Érica que saiu na edição passada.
Já saiu de Érica?
Não, saiu. Já. Quando sair esse, já vai ter saído.
Ah, tá. É. Ah. Isso aí,
em janeiro desse ano.
Esse, Esse pessoal que não tá acostumado a gravar podcast é foda,
é,
né?
Não, é foda. Perdi o costume. O de Erika foi lindo também, aquela parte dela se descobrindo lésbica, né, Léo? Ah,
então é isso, vocês mandem. Vai ter, a gente vai ver quem se dispõe a contar a vida aqui, né?
Ai, eu já quero.
Olha aí.
Olha aí.
E a gente vai fazer também temas, né, pessoais.
Eu conto um pouco da minha vida aqui.
Quase não se expõe.
É de pautas. Né? É, não imagina.
Agora a história faz... de faculdade vai sair, né?
A gente faz assim, pra vocês estimularem a competitividade entre doutores, vocês comecem a usar os comentários pra dizer quem vocês querem ouvir vida e obra primeiro. Vamos ver as guerras que vão rolar aí. Por favor.
Eu vou votar no Sidney.
Ah, sim.
Sidney só grava quando o Thiago não tá mesmo.
Cada um com seu cada um.
Sim, falso. Olha que realidade na nota de repúdio a você, Sidney.
Não, o Sidney tá passando por um momento imobiliário aí, mas ele logo vai se resolver. Vai estar aqui.
Eu não tenho nada a ver que você abriu uma imobiliária, que você agora é dono de imobiliárias e de imóveis. Eu não tenho nada com isso. Você vem aqui gravar.
E vocês mandem casos novos, né? Pra gente não precisar ler coisas do ano passado.
É, gente, mande casos novos.
Sim, tem um problema. Não é porque o Lula voltou pra presidência que o Brasil agora é um lugar bom e tá todo mundo feliz, né, gente? Tem um problema, como todo mundo, inclusive. E a guerra na Ucrânia?
Momento político de Thiago é sempre uma tensão, né?
É uma tristeza, né, gente? Eu amo.
Beijo! Tchau! Beijo. Acabou, né?
Tchau! Beijos, beijos!
Eita, tô ouvindo meu retorno, peraí. Alô?
Oi.
Oi. Que eu tava ouvindo meu eco. Eu acho que eu tô ouvindo o seu áudio. Será que tá muito alto
agora com
o
seu fone?
E aí, Thiago?
Nhaê, muitas novidades. Agora com o eco, né, Léo?
Ué, como é que tira isso?
Ah, acho que parou.
Você tá parou? Me chamando disso, Denise. Eu acabei de chegar.
Ai, fica
é
quieto,
o eco que tava no áudio dela. Mas acho que parou.
Écio.
Você tá ouvindo algo, Thiago? Além de a gente?
Olá.
Não, longe.
Longe.
A gente fala, depois vem. Né?
Vou entrar e sair de novo, né? Acho melhor.
Tá bom.
E aí, se aí
Mila, o que, que você desmarcou pra estar aqui?
Na dica. Nossa, ouvi minha voz repetindo aí horas depois. Será que há algum problema?
Mas você tá ouvindo agora? Mesmo quando a Denise fora?
Ouvindo agora, mesmo sendo a Denise,
né? Eu tava ouvindo quando eu tava só com ela, depois eu parei.
Por enquanto. Olha lá. Ó.
Gente,
fala você sozinha aí pra ouvir.
Eu super não tô ouvindo o eco da sua. Nem da minha, agora.
Ah, então tá, porque você que tá gravando é daí, né?
É porque eu tava ouvindo antes a minha, mas não ouvi a sua em momento nenhum.
Então tá ótimo. Tá ótimo. Eu tô achando que eu tô com delay. Como eu me escuto, né? Eu sei que eu já
falo. Oi.
Olá.
Oi, não querida. É comigo, sabe por quê?
É, tamo sabendo.
Ah, então tá bom. Então tá bom. Achei que era eu o problema.
E aí, quem mais aí? Vai vir a falsa da Lê?
Menina, eu tô achando que a Lê vai dar um bolo na gente.
Falou. Falsa.
Por quê? Porque ela me falou que recebeu um texto pra entregar amanhã e que ia demorar umas horas. Eu falei assim, menina, se por obra e graça o texto fluir bem, você vem. Aí ela, tá bom, vou te avisando, vou fazer uma pausa pra lavar a xota e vou te avisando. E aí, se foi, né?
Ah, já se sabe que não vai vir. Isso aí não. Realmente. Não vai vir. Não, esse texto durou mal. Tá, canalha.
Absurdo.
E
Sasuke diz que ia estar a posse também agora. Não tá vendo o Telegram. Dei um cadezinho aqui.
Ei, dona Denise.
Oi.
Quanto tempo, hein? Como é que tá aí as coisas novas do RH?
Tão ótimas. Eu acho que não dá de
crer. Demitiram muita gente?
Demiti semana passada e fui ameaçada de processo.
Eita.
Pessoalmente? Pessoa física?
Pessoa física, bicha.
Mas foi a medalha de processo por ter demitido a pessoa?
Sim, porque ela disse que eu era muito fofoqueira. Sendo que...
É uma verdade, né?
É, eu sou, mas no meu profissional eu não sou, não. Sou serinha.
Serinha.
É... Ela falou, é porque assim, ela mentiu e aí ela envolveu uma terceira pessoa. Aí eu coloquei ela na frente da pessoa. E ela realmente.
Você fez a cariação no trabalho?
Fiz a cariação e ela disse que.
A cariação é muito bom, né?
Mas isso é uma técnica legalizada no RH?
Tortura?
Não, eu que fiz.
Ah, então você vai fofoqueira mesmo.
Ai.
Ô, Denise, por falar em fofoqueira, eu posso contar pra Thiago o que aconteceu no Carocast?
Pode, por favor.
Pode, por favor. Último
silêncio. Gente, que gritaria.
Nossa, não pode ficar feliz dele chegar.
Ah, chegou com a Denise agora.
Tudo bom?
Tudo bom, tá dando retorno, né, gente?
Tá rolando.
Eu tô ouvindo uma música aí.
Ah, isso é oculto aqui na frente de casa, não tem o que fazer. Mas eu tô ouvindo a minha voz.
Ah, isso então. Eu comecei ouvindo. Você ainda tá ouvindo, Thiago?
Eu tô ouvindo, tô aqui tentando ignorar, porque eu sou muito afeminado.
Uai, gente, será que é o meu áudio, então?
Não sei.
Mas quando eu fiquei fora, quando eu fiquei fora, tocou?
Sim.
Então, o Thiago continua ouvindo, mas eu não ouço mais o retorno.
Eu ouço ainda.
Dá saída aqui também, vamos ver. Isso aqui é um... longe.
Uai, gente, que mistério é esse?
Oi.
Oi.
Não, continua
ouvindo. Oi.
Sai. Ai, será que eu abro...
Era ele. Ah, não, tá dando ainda. Tá dando ainda.
Gente, ah...
Ô, Glória!
Eu juro que eu não ouço mais, porque eu tava ouvindo bem forte, aí parou. Será que eu abro outra sala?
Não, se sou só eu que estiver ouvindo, tá bom.
Não, mas o Thiago também
tá. Eu tô ouvindo, mas não tá me atrapalhando, não.
Não, porque vocês todos ficarem com retorno e eu não. Deixa eu testar o seguinte, vocês fiquem falando aí um pouquinho, que eu vou olhar como que tá a transmissão do YouTube pra ver se tem. Pode ser?
Tá bom, tudo bem.
Não, peraí.
Cara, eu não sou contra nenhuma manifestação religiosa, mas assim, é muita falta de noção, sabe? Segunda-feira, 8 da noite, na porta da casa das pessoas. É muita falta de noção, sabe? Falta de noção, falta de respeito.
Amigo, tua hora tá cedo, minha.
Não, amigo, mas, tipo, você não vai fazer isso na porta das pessoas. A pessoa trabalhou o dia inteiro, tá cansado, quer ver um jornal.
É porta, né?
Entendeu?
É.
Ou não quer nem ver um jornal, quer só ficar em silêncio. Casa. Passou o dia inteiro.
É. O PDF do seu bairro, botar que não aceita congregações religiosas.
Na transmissão tá com eco todo mundo.
Ah, é?
Eco pra todo.
Muito doido, é porque eu não tô ouvindo aqui falando com vocês, mas lá no YouTube está.
Uhum. E agora, o que será?
Eu vou fazer uma outra sala. Aliás, eu vou sair e entrar, você fica aí, e aí eu volto.
Aí a gente vê se continua, né?
Isso.
É, vai que é o Leózio, né, que tá dando retorno.
Mas eu tava mutado. Eu vou sair, então vocês veem se continua coisa. Peraí.
Oi. Parou!
Parou.
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 É ele. Ele é a causa do nosso retorno.
É, sim. E do nosso delay também, porque eu me ouvia bem depois.
Mas aí deve ser a internet, né, amigos?
Ai, gente, amigos. Eu ia ser muito enganado por essas empresas. A Vivo veio aqui e falou que eu ia ter de upload a mesma quantidade que eu tenho de download. E aí eu pensei, nossa, com isso meus problemas de podcast estão
resolvidos. É fake news, amigo. Eles sempre prometem as coisas.
Ai,
que eles não vão
conseguir. Merda, cara. Que inferno.
Amiga, eu pago 120. Casa. 120 mega. Se chegar a 60 aqui é muito.
Sério?
É.
Mas você paga barato ou paga caro?
Acabou o equio.
Na promoção, R$75.
Agora foi, sim. Não tem mais equio.
Era você, o eco.
Mas
trocou
agora
de device, né?
Não, eu só dei uma ajustada nele aqui.
Tá bom. Ah, tá, que agora não tá.
Tá, é vocês... Se vocês ouvirem de novo, vocês me falam.
Tudo bem.
Então vamos contar o que aconteceu no Carolcast, né? Eu tava contando aqui pro Thiago.
Isso.
Távamos lá cantando, Vanessa Camargo, feliz da vida, né? E Denise arrasando.
Não senti saudades de você.
Tudo aí, gay, né? O povo animado.
Exato. Aí daqui a pouco foi se formando um clima tenso entre os brothers, né?
Cara, essas pessoas
aí... Aí daqui a pouco eu ouço uns buchichos, Denise.
Aí virei pra Taylor, e falei.
Você conhecia?
Denise começou a revelar pouco a pouco pras pessoas, né? O que
eu comecei a suar frio, frio, frio.
Ah. E aí descobrimos o quê? Que dado momento da vida.
Miado! Você tá brincando?
Aí nós temos um momento que, infelizmente, eu não estava filmando mais, que foi quando a Lê Barbieri dedicou a música pra Denise e falou...
Ai, meu Deus, maravilhoso!
Olha, que momento!
Mas eu tinha fotos pra provar que, realmente...
Valeu a pena, então.
Proibido, mas gostoso,
valeu muito,
né?
A pena.
Ah, Denise... é outra experiência.
Ai, falei o nome.
Casas do acaso em Cartas de
Tarô. Foi acaso, é.
Nossa. Você tá longe? Ou aconteceu comigo? Ou eu que tô longe?
Você tá longe?
Você.
Eu? Tô longe, gente?
Não.
Não? Ai.
Não, tá ótimo.
Nossa, achei bonito esse.
É, eu também achei.
Achei bem agudo, né?
Aqui, quando vocês forem fazer coisa, negócio de karaokê de novo, desculpa, é porque é uma reclamação antiga, tá? Que eu me lembrei agora. Uhum. Ai, me chama, gente. Vocês não decidem se em cima da hora, não, tá?
Amigo, esse ano vai ter, tá? Quando vai ser CCXP desse ano, vocês sabem? Vai ser começo de dezembro.
Primeira semana de dezembro.
Isso, a gente vai fazer
sempre na CCXP, que vocês fazem?
É porque normalmente é quando todo mundo tá em SP junto, né?
Entendi. Isso. Tá bom.
Ó, deixa eu olhar aqui quando vai ser a data.
5 de dezembro de 2024 a domingo, 8 de dezembro de 2024.
O karaokê vai ser dia 7 de dezembro.
Ó.
7?
Tá.
Ah, é sábado. É, tô esquecendo que dezembro vai começar no começo da semana, primeira vez.
Sim.
É. Então,
7 de dezembro, então.
Então fica aí o convite,
Thiago. Depois que a gente não avisou, é.
Aí a gente normalmente faz uns rolezinhos também durante o dia e tal.
Sai pra comer.
Yes, você tudo, você luxo. Se eu não estiver apresentando, né? Que na verdade é isso. Ano passado, por exemplo, eu tava durante CCXP, eu lembro.
Ah, então você tá reclamando. Enfim. Só pra.
Reclamando aqui,
não,
garoto.
É porque eu não sabia exatamente a data. Mas final de semana às vezes rola, porque às vezes eu consigo, tipo, de muito tempo de antecedência, já botar lá, ó, esse tal dia eu não posso apresentar, não posso nada. Então, já é um dia.
Drive no substituto, né?
Ela é a atriz.
É, meu stand-by, meu standzinho.
Adoro.
Thiago é nossa linha Michelle, né?
Quem dera, gente, tem essas coisas. Isso não existe.
Leozinho.
Aquela música We Are the World.
Uma sugestão. Uma sugestão. Fala a saúde mental de todos. Você quer colocar meu caso pra depois de alguém? Porque aqui acaba 9 horas, geralmente. Tá. Aí, como o meu caso é mais longuinho, acho que dá pra botar ele depois, mesmo que na montagem fique em primeiro e tal.
Tá. Deixa eu botar a Denise pra cima aqui.
Mientras mi mente viaja, donde tu está.
Pronto. Dei um F5 aí. Vai começar com Denise. Denise, você quer fazer Estamos de Volta ou você prefere que eu faça e te puxe?
Não, eu posso fazer.
Amo.
Pronto, posso ir?
Pode.
Oi? Pode? Eu caí.
Do nada.